DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Voltaram a subir de tom os desentendimentos entre a Rússia e a Ucrânia. O autoproclamado autarca pró-russo da cidade ucraniana de Slaviansk, Vyacheslav Ponomariov, rejeitou esta segunda-feira os acordos assinados em Genebra que obrigam as milícias pró-Moscovo a deporem as armas e abandonarem os edifícios públicos que tomaram de assalto. O anúncio foi feito depois de os representantes da missão da Organização para Segurança e Cooperação na Europa chegarem à cidade com o objetivo de supervisionar o cumprimento dos acordos. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, já instou a Rússia a adotar medidas concretas para reduzir a tensão na Ucrânia. Caso contrário, os Estados Unidos prometem novas sanções a Moscovo. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está hoje e amanhã em Kiev para oficializar um pacote de ajuda centrado na energia e uma mensagem clara de apoio à Ucrânia. E os Estados Unidos garantem ter indicações do uso de um produto químico industrial tóxico na Síria, numa localidade dominada pelos rebeldes, adiantando que estão a trabalhar com os parceiros para esclarecer os factos no terreno. Os militantes da oposição na localidade e o Observatório Sírio dos Direitos do Homem acusaram a 12 de abril o regime sírio de fazer ataques com recurso a barris com explosivos que causaram sufocos e envenenamentos aos habitantes. Entretanto, a oposição Síria condenou esta segunda-feira o anúncio da eleição presidencial marcada para 3 de junho, que deve ajudar a manter o presidente Bashar al-Assad no poder, apesar das dezenas de milhares de mortos na revolta anti-regime desde 2011. Centenas de homens, mulheres e crianças foram massacrados por motivos étnicos no Sudão do Sul por tropas fiéis ao presidente sul-sudanês Salva Kiir. Quem o diz é a missão da ONU no país, que denunciou esta segunda-feira um massacre étnico levado a cabo pelas forças do ex-vice-presidente Riek Machar na capital do estado petrolífero de Unity, tomada a 15 de abril, um assunto que desenvolvemos daqui a pouco nesta emissão. A Gâmbia encerrou os pontos de passagem oficiais na fronteira terrestre com o Senegal, único país vizinho. O anúncio foi feito por uma fonte de segurança do Estado anónima que não avançou os motivos da medida. O presidente Yahya Jammeh terá ordenado o encerramento das fronteiras da Gâmbia durante uma visita oficial no âmbito de um diálogo com as populações que deverá prolongar-se por 3 semanas para avaliar a produção agrícola do país com vista à autossuficiência alimentar até 2016. O primeiro-ministro cabo-verdiano insiste na ideia de que não há motivos para a convocação da greve geral, marcada para 29 e 30 deste mês, argumentando que estão em curso as negociações entre governo, patronato e sindicatos. Falando aos jornalistas ao fim da tarde desta segunda-feira e à margem da abertura da primeira Feira do Desporto e da Educação, José Maria Neves apelou aos sindicatos para continuarem o diálogo para que se chegue rapidamente a consensos. Em causa estão as negociações de 13 pontos, entre eles a revisão do Código Laboral e a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários na Função Pública. Cerca de 40 chifres de rinoceronte, no valor de milhões de dólares, foram roubados do cofre de uma organização de turismo do Estado na África do Sul. Os chifres, que são muito valiosos para algumas formas de medicina tradicional, foram levados da Agência de Parques e Turismo de Mpumalanga no fim de semana, segundo o jornal Lowvelder. A caça ilegal de rinocerontes está a aumentar na África do Sul, tendo-se registado mais de 270 mortes este ano. A presidente da Coreia do Sul acusou o capitão e alguns tripulantes a bordo do ferry naufragado na passada quarta-feira de um comportamento criminoso e sem perdão. O próprio governo de Park Geun-hye tem estado na mira dos críticos devido à forma como lidou com a tragédia. O número de mortos subiu para 104, numa altura em que continuam as buscas por 200 passageiros desaparecidos. O capitão do navio e 4 tripulantes foram detidos, acusados de negligência. A terminar no futebol alemão, o FC Colónia conseguiu subir à primeira liga do campeonato e vai jogar com as outras equipas de topo da Bundesliga na próxima época. A equipa alcançou a promoção ao vencer frente ao Bochum por 3-1. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques desta terça-feira, dia 22 de abril de 2014, missão da ONU no Sudão do Sul denuncia massacre étnico no país, as dificuldades das comunidades rurais e o legado do apartheid 20 anos depois do início da democracia na África do Sul. Rapper angolano Kanyanga denuncia a desigualdade social no Brasil no seu terceiro álbum. Saiba mais já a seguir. Tropas ligadas ao antigo vice-presidente sul-sudanês Riek Machar, que lutam desde meados de dezembro contra o exército governamental, massacraram este mês centenas de civis por motivos étnicos na localidade de Bentiu. A denúncia foi feita esta segunda-feira pela missão da ONU no país, a MINUS. Em comunicado, a missão da Organização das Nações Unidas afirma que as forças pró-Machar mataram mais de 200 pessoas numa mesquita e várias outras numa igreja, em edifícios evacuados pela ONU e no hospital de Bentiu, capital do estado petrolífero de Unity, no norte, tomada a 15 de abril às tropas fiéis ao presidente sul-sudanês Salva Kiir. Joe Contreras, porta-voz da MINUS, explicou à Rádio ONU que as mortes começaram quando as forças leais ao ex-vice-presidente Riek Machar tomaram Bentiu. Este banho de sangue parece ter sido despoletado pela mudança do controlo do poder das forças do governo para as forças da oposição no dia 15 de abril. Nesse mesmo dia, forças da oposição entraram numa mesquita em Bentiu, onde civis se tinham abrigado. Separaram indivíduos naquele templo de acordo com a nacionalidade e grupo étnico. Alguns foram colocados em segurança, outros foram mortos. Acreditamos que mais de 200 civis foram assassinados e vários feridos na mesquita. A ONU afirma ainda que as forças da oposição mataram civis sudaneses e estrangeiros numa igreja católica e nas antigas instalações do Programa Alimentar Mundial, depois de terem determinado a sua etnia ou nacionalidade. Homens, mulheres e crianças, alegadamente do grupo étnico Nuer, foram também mortos no hospital da capital do estado de Unity, Bentiu, por estarem ali escondidos, em vez de se juntarem àqueles que apoiavam a entrada na cidade das forças da oposição. Civis de outros grupos étnicos, para além dos Nuer, bem como pessoas da região sudanesa do Darfur, terão sido mortas, de acordo com o porta-voz da MINUS. Milhares de pessoas em todo o Sudão do Sul já morreram desde dezembro, quando o antigo vice-presidente Riek Machar tentou alegadamente levar a cabo um golpe de Estado contra o presidente Salva Kiir. Ao conflito que resulta desta luta interna, junta-se o antagonismo étnico entre os povos Nuer, ao qual pertence Machar, e Dinka, ao qual pertence Kiir. A missão denuncia também, no seu relatório, o uso da rádio Bentiu FM para transmitir um discurso de ódio contra determinados grupos étnicos. A mensagem divulgada, diz a organização à Rádio ONU, está a promover aquilo que classifica como violência sexual vingativa.
Well, essentially, they have been calling on men from a certain ethnic group.
Essencialmente estão a apelar a homens de um determinado grupo étnico para que cometam atos de violência sexual contra mulheres de outro grupo étnico. Esta é uma prática particularmente lamentável, considerando o que aconteceu no Ruanda há 20 anos, quando as estações de rádio lá foram usadas para transmitir mensagens de ódio e incentivo às mortes baseadas na identidade étnica que tiveram lugar no país. De acordo com Joe Contreras, o número de civis que procuram abrigo na base da ONU quintuplicou desde o início do mês. Com todos os confrontos que estão a acontecer em várias zonas do estado de Bentiu e na capital, Unity, o número de civis na base da ONU subiu para 22 mil. Estas pessoas sentem-se mais seguras nas nossas instalações do que nos seus próprios bairros. Apenas dois dias depois da captura de Bentiu, a 15 de abril, homens armados atacaram uma base da ONU na capital do estado de Jonglei, Bor, e mataram pelo menos 58 pessoas abrigadas nas instalações. O Conselho de Segurança da ONU já classificou o ataque como um crime de guerra e o porta-voz da MINUS, Joe Contreras, garante que tudo está a ser feito para evitar mais um massacre.
DW Voz da Alemanha.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia: o que deve ser feito, na sua opinião, para evitar novos massacres étnicos no Sudão do Sul? Já sabe que pode enviar a sua resposta à pergunta do dia ou comentário a outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Durante a era do Apartheid na África do Sul, que terminou em 1994, a maioria dos negros sul-africanos vivia em aldeias nativas, independentes e semi-independentes do regime do Apartheid. Hoje, 20 anos depois do início da democracia, estes nativos ainda aguardam mudanças nas suas vidas. Muitos vivem sem os bens essenciais, eletricidade, água corrente e escolas adequadas. Subri Govender e Assumpta Latos visitaram um desses bairros numa região remota de KwaZulu-Natal e Nadia Souf apresenta-nos o retrato da vida dessas comunidades rurais.
A maior parte das famílias da aldeia de Mtuzine, em Ronda Val Zulu, vive em casas de barro, enquanto pelo menos uma família tem uma casa de tijolo. Água corrente, eletricidade ou estradas alcatroadas não existem aqui. As pessoas vivem de trabalho nas fazendas de proprietários brancos e cultivando nos seus próprios pequenos campos. Há 20 anos, Dlingiziu Ngubane votou pela primeira vez no dia 27 de abril de 1994. Votei porque queria eletricidade, água corrente e, acima de tudo, segurança sobre a propriedade da terra onde eu e os meus ancestrais estamos há mais de 200 anos. Mas estamos à espera de tudo isso. E quais são os seus maiores desejos agora, 20 anos depois, e quando se aguarda pelas eleições de 7 de maio próximo? Gostaria que os meus filhos e netos tivessem uma educação decente e que um dia eles possam ser enfermeiros, professores e doutores. Não quero que os meus filhos, netos e bisnetos continuem a trabalhar para sempre para outras pessoas. Ngubane e outros membros da aldeia estão desapontados por terem sido esquecidos. Siabonga Sithole é um ativista comunitário. Ele trabalha com a Associação para o Desenvolvimento Rural, AFRA. A associação promove os direitos das comunidades agrícolas que foram discriminadas durante o Apartheid. Ele diz que as comunidades rurais são pessoas esquecidas da África do Sul. Este é o legado do Apartheid, porque as pessoas têm trabalhado para fazendeiros e não são pagos por isso. Eles são usados para terem direitos, talvez para manter o gado em suas terras, em troca do seu trabalho. Não se pode esperar mais, mas se olhares à tua volta, verás que eles estão a lutar. O ex-líder da comunidade nativa KwaZulu é Mangosuthu Buthelezi. Agora ele é líder do Partido da Liberdade Inkatha. Buthelezi reconhece que algumas das zonas rurais ainda não sentiram o sabor completo da liberdade. Ele diz que apoia a desapropriação da terra para que as comunidades agrícolas negras possam melhorar as suas vidas. É um dos problemas com que o país se debate atualmente. Isto está a acontecer tão lentamente que alguns de nós pensamos que deve haver apropriação, porque a Constituição prevê apropriação com compensação. Senzo Mshunu é governador da província de KwaZulu-Natal, onde se localiza a aldeia de Mtuzini. Ele insiste que o governo fez muito para melhorar a vida das pessoas nas zonas rurais. Estamos atentos e muito sensíveis em relação às lacunas que temos de estreitar entre as áreas urbanas e rurais, que resulta de uma falha do Apartheid, porque estas áreas foram negligenciadas no que diz respeito às estradas, no que diz respeito à água, em relação a pontes, às escolas, no que diz respeito às clínicas, à energia elétrica e a todas essas coisas. A visita à aldeia de Mtuzini demonstra que a situação das comunidades rurais negras da Nova África do Sul, após 20 anos de liberdade, continua a ser motivo de preocupação. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E Soweto é um dos subúrbios mais antigos e pobres da África do Sul. No entanto, sendo um dos bairros negros onde ícones como Nelson Mandela viveram durante todo o tempo do Apartheid, o bairro tornou-se uma atração turística, atraindo visitantes locais e estrangeiros. Residentes e artistas consideram que o legado do Apartheid se transformou para eles numa bênção dissimulada. É o que nos conta Nadia Issoufou, que adaptou a reportagem de Tuso Kumalo a partir de Joanesburgo.
O Museu do Apartheid é um dos atrativos turísticos do Soweto. O edifício grande de tijolos vermelhos está cheio de imagens, vídeos e sons que lembram o tempo que já se foi. 20 anos depois do fim do Apartheid, sinais como apenas europeus ou não são permitidos cães e pretos são recordações distantes. Deus Moale é zambiano e recentemente participou num workshop na África do Sul. Mas visitar o Soweto era um dever para ele. Estamos livres, todos são livres. Quero dizer que te sentes orgulhoso e também motivado por saber que alguém pôde pôr a sua própria vida em risco até que todos estivessem livres, negros e brancos. Nelson Mandela e o arcebispo Desmond Tutu, ambos Prémio Nobel da Paz e combatentes da liberdade, viveram na famosa Rua Vilakazi. Turistas de toda a parte do mundo vêm a Vilakazi conhecer a casa onde Mandela viveu e que agora foi transformada num museu. Alguns residentes da rua transformaram as suas casas em restaurantes e bares, providenciando comida e cerveja ao crescente número de turistas. Por outro lado, artistas formam linhas na rua todos os dias, vendendo todo o tipo de artesanato, desde porta-retratos, desenhos de paisagens, escultura, até obras de arames. Pitso Moshe, que pertenceu ao grupo de dança e teatro de Tau Tsakoma, agora ganha vida fazendo apresentações aos turistas na rua Vilakazi. Ele diz que o turismo no Soweto deu-lhe outra perspectiva de vida. Se esta não tivesse sido a casa de Desmond Tutu, penso que não haveria muita gente a vir cá a ver o que acontece em Vilakazi. Penso que é a melhor rua do Soweto. George Maluleke, que transformou a sua casa num bar especializado em cerveja tradicional local e muito frequentada por turistas, só tem a agradecer o Soweto. É um grande privilégio para mim ver gente branca vir para aqui beber uma cerveja conosco, saborear a nossa comida. É um grande benefício para mim. Não muito distante da rua Vilakazi, situa-se o Museu Memorial Hector Peterson. Ele foi edificado em memória de Hector Peterson, que foi morto aos 13 anos de idade, quando a polícia do Apartheid disparou contra estudantes que se manifestavam desarmados no Soweto em 1963. Ganja Ngombezi é agora presidente de um mercado de artesanato que se estabeleceu em redor do museu e fala sobre os benefícios do mercado. Ele foi feito para nos beneficiar. Por exemplo, se algum dos turistas não tem guias, então perguntam-nos se podemos contar-lhes o que aconteceu em 1976. Então deixo a loja por alguns minutos e explico-lhes. Depois disso, eles agradecem-me ou apenas dão-me uma gorjeta. A pesquisadora na área do turismo, Gugu Dalha, diz que criar lugares e museus do Apartheid foi realmente uma bênção dissimulada para o Soweto. O Soweto tem essa imagem de altos níveis de criminalidade. Em muitos casos, o turismo trouxe emprego para as pessoas que vendem artesanato, tornando seguras as visitas turísticas e outras coisas. Enquanto o Apartheid foi oficialmente abolido em 1994, o seu legado continua a ser um pilar de crescimento para o Soweto. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Levamos eletricidade a sítios onde nunca existiu. É este o lema da firma alemã Mobisol. Trata-se de eletricidade que é produzida com a ajuda de painéis solares e tecnologia móvel. A empresa diz já ter eletrificado 3 mil casas em áreas rurais de África. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Sabine Kinkartz, que visitou a empresa em Berlim.
O escritório da Mobisol não é fácil de encontrar. A empresa conseguiu alugar um espaço num quarto andar na parte de trás de uma antiga fábrica em Berlim. Uma das salas é usada como pequena oficina. Nas paredes estão penduradas fotografias tiradas em África Vêm-se pessoas a instalar painéis solares em telhados de zinco, em aldeias. Há pessoas a ver televisão, a ouvir rádio ou a enfrentar computadores portáteis.
Aqui em Berlim somos cerca de 30 pessoas responsáveis por toda a infraestrutura, desde a técnica até à administração, passando pelo software. Por isso temos aqui estas fotografias dos nossos colegas no terreno, para não esquecermos que prestamos serviços às pessoas na Tanzânia, Quênia e Ruanda que estão a vender os nossos produtos no terreno.
Diz Thomas Duve, um dos cérebros estratégicos da empresa Mobisol. Além das fotografias, em exposição está também o principal produto da empresa, uma caixa de plástico amarela do tamanho de uma caixa de sapatos. Lá dentro está não só o dispositivo que controla o sistema de energia solar, mas também um cartão de telemóvel que permite à caixa comunicar com a central da empresa em Berlim.
Nos países onde estamos presentes, Tanzânia, Quênia e Ruanda, 85% das pessoas não têm acesso à eletricidade, ou se têm eletricidade, é através de geradoras. Nós desenvolvemos um sistema de energia solar que oferece às pessoas a possibilidade de, pela primeira vez, poderem produzir eletricidade em casa.
Os equipamentos mais pequenos, mas simples e robustos, produzem 30 watts. Em apenas uma hora podem ser instalados num telhado. Essa eletricidade é suficiente para acender até 3 lâmpadas, fazer com que um rádio funcione e carregar o telemóvel. Os maiores equipamentos produzem 200 watts, que chegam para que um frigorífico funcione, e uma aparelhagem e uma televisão, além de iluminar várias divisões da casa. Mas, é claro, as empresas precisam de mais eletricidade. Por isso, face aos muitos pedidos, a Mobisol está a desenvolver um sistema de 600 watts que produziria energia suficiente para uma oficina. Através do cartão de telemóvel, em Berlim, a empresa recebe de hora a hora indicações se o sistema está ou não a produzir energia.
Se não estiver, mandamos um SMS a um dos nossos parceiros locais com a morada do cliente para ir lá e verificar. Pode até acontecer que nós constatemos que o equipamento tem de ser reparado antes do próprio cliente se dar conta. É um nível de serviço que raramente existe na zona leste de África.
Quanto aos custos, os clientes têm 3 anos para pagar o equipamento. A partir dessa altura, o equipamento pertence-lhes. O preço varia consoante o tamanho do sistema de energia solar. Os clientes pagam entre 7 euros e 33 euros por mês, um valor que muitas vezes é inferior aos que eles estavam habituados a pagar pelos candeeiros a querosene ou os geradores a diesel. Guilherme Correia da Silva para a DW.
DW. Cultura.
O rapper angolano Kanyanga, a viver no sul do Brasil há 8 anos, lança este mês o seu 3º álbum. Nascido na cidade de Lobito, na província de Benguela, o jovem conta através da música a desigualdade social e a injustiça no país do futebol. Luciano Nagel tem os pormenores.
Projeto Secreto é o 3º álbum lançado neste mês no Brasil do rapper angolano Kanyanga. O novo disco traz relatos da desigualdade social que existe no país do futebol, samba e cerveja.
Eu perguntei por que os ladrões todos são parecidos comigo. Muito esquisito essa forma de ver. Eu sou um preto, um orgulho de ser.
Geraldino Kanyanga do Carmo da Silva vive há 8 anos na cidade de Porto Alegre, na região sul do Brasil, e conta o que tem de novidade neste álbum.
Na verdade, essa faz parte de uma música que traz um pouco da história da injustiça social, da desigualdade social que existe no Brasil.
Deixa eu seguir meu caminho, esses polícia racista, quero ver eles bem longe de mim.
E o que caracterizou, na verdade, toda essa história da música em si foram os protestos que aconteceram em junho do ano passado, né, em função daqueles aumentos das passagens e tudo mais.
USMC,
Então eu gravei durante as manifestações que ocorreram, de frente da prefeitura, toda aquela caravana toda.
Não vamos recuar, lamento vos informar, faremos o que for possível por cima dessa calçada.
A música-chefe do novo disco se chama Revolução dos 20, referente ao protesto de milhares de pessoas contra o aumento das passagens de ônibus na cidade de Porto Alegre. Em junho do ano passado, a prefeitura autorizou um reajuste de 20 centavos, cerca de 10 centavos de dólar americano, no valor das passagens, o que causou revolta na população. Uma das faixas do novo álbum que merece destaque é a música Tira as Algemas de Mim.
Perguntei pro polícia na hora o que tava a acontecer. Ele disse pra mim, uma senhora foi assaltada na rua de trás, e como eu passava na mesma hora, ela apontou, foi aquele rapaz. Então eu disse que não era eu, que o celular que eu tava era meu. Passei o número e ele ligou, chamou confirmado que era mesmo meu.
A letra da música relata como o rapper angolano se sentiu ao ser preso por engano pela polícia militar de Porto Alegre. O lamentável fato ocorreu no final do mês de fevereiro. Ele foi acusado por uma vítima de ter roubado um aparelho celular.
Fui algemado, eu estava saindo do estúdio bem tranquilo, nunca me passou pela cabeça que ia acontecer uma coisa tão... Foi horrível, assim, entendeu? E daí, a pessoa sabendo que é inocente, né, que não cometeu nada, e ser algemado em plena rua, plena luz do dia, as pessoas passando e olhando. Eu fiquei assustado na hora, né? Porque nunca sabe até que ponto você pode contar com a idoneidade de policial. Foi na frente do mercado público aí, é. 6 horas, imagina o fluxo de pessoas passando naquele momento, né? É uma coisa horrível, né? Fui acusado de ter roubado um celular de uma senhora, né, que estava junto com os policiais na viatura, e que depois ela reconheceu, viu que não era eu, né? Mas isso depois de eu ficar 15 minutos aos amantes.
Nego que é preto que passa na rua, que vocês correm logo pra prender. Deixa eu andar, deixa eu sorrir.
De Porto Alegre, Brasil, para DW, Luciano Nagel.
Tira os algemas de mim, tira os algemas de mim, tira os algemas de mim. Polícia racista, vem longe de mim, tira os algemas de mim.
DW, Espaço do Ouvinte.
Antes de mais, recordamos o tema que abriu esta emissão da manhã: tropas ligadas ao antigo vice-presidente sul-sudanês Riek Machar, que lutam desde meados de dezembro contra o exército governamental, mataram este mês centenas de civis por motivos étnicos na localidade de Bentiu. É uma denúncia feita pela missão da ONU no país e nós perguntámos-lhe o que deve ser feito, na sua opinião, para evitar novos massacres étnicos no Sudão do Sul. Comigo em estúdio está Cristiano Vieira Teixeira, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Cris.
Olá, muito bom dia a você, Maria João, e a todos os que nos acompanham. Eu começo pela mensagem enviada pelo Moisés de Jesus. Ele diz: este não é apenas um problema do Sudão do Sul, mas um problema da África subsaariana. Causas: pobreza, má distribuição dos rendimentos nacionais, permanência exagerada nos cargos de liderança, a alteração das constituições, as fraudes eleitorais e o baixo nível de escolaridade. Manuel Machoco, de Maputo, diz: é dialogar mesmo. Os conflitos familiares resolvem-se dialogando. Eles também que façam o mesmo, porque são civis que morrem e violam o direito do homem, que é a vida. Azize Batista, de Maputo, diz: os rebeldes não dão valor a si mesmos como pessoas. É seguir os exemplos e conselhos, que optem mais pelo diálogo. Penso que seria o melhor caminho para acabar com esses massacres. Martins Mazzini diz: aqui em África, a política é geralmente baixa para responder à questão que se coloca neste momento. Nós apelamos ao diálogo, mas eles optam por matanças dos civis. Os líderes africanos precisam de muito apoio psicológico. Vasconcelos Dias Fernando, de Nampula, em Moçambique, escreveu: o Sudão deve pedir um auxílio militar internacional para neutralizar os opositores e acabar com isso. Só assim é que eles aceitarão um pacto visando a paz no país. O Magno Cebola, de Quelimane, também nos escreveu e diz: eu acho que o melhor a fazer é um diálogo sério entre as tropas da oposição e o governo, no sentido de pôr fim aos massacres. É triste ver que, quando dois elefantes lutam, o pobre e inocente do capim é quem sofre. Michael Rocha Santiago diz: aqui em África a guerra é infinita, não existiu liberdade suprema. E Vabe de Maputo diz: a hipocrisia do Ocidente está à espera de um genocídio Aldo Ruanda para agir. Vemos o contrário na Ucrânia. Foram as participações de hoje, Maria João.
Obrigada, Cristiane, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.